Este conteúdo não é recomendado para menores de 10 anos.
Este é o Fala Série, o programa antenado no presente, passado e futuro da televisão. E hoje nós temos Cris Marques, Edson Oliveira, Márcio Neves e Vinícius Schiavini para falar de Game of Thrones. Falando agora da série, já que ela já se encerrou. É claro que vamos falar spoilers da série e dos livros. Aproveite para apoiar a gente no apoia.se/combo e nos ajude a fazer o conteúdo da manhã. Comente esse programa no nosso site comboconteudo.com e também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook, que é Combo Conteúdo. O que eu vejo é que o interessante de Game of Thrones foi essa subversão da protagonista fazer algo... O que ela faz no episódio 5 da última temporada, atacando Porto Real, é abominável.
E é uma coisa que, de novo, desde quando ela foi... Ela embarcou no final da sexta temporada pra Pedra do Dragão, não foi? A sétima temporada, aí o Jon chega descendo pra pular pra ali, foi.
Sétima ele se conhece.
Na sexta ela já estava ali na Pedra do Dragão?
Ela vai no começo da sexta pra Pedra do Dragão.
Ah, tá. Tá, eu achava que isso era depois. Difícil lembrar tudo. Mas, sempre, desde que ela pôs os pés ali em Westeros, todo mundo que se reúne ao redor dela, Olenna e todo mundo, ela sempre fala sobre o poderio dos dragões, eu tenho dragões, e todo mundo fala, não, calma, você não pode simplesmente sair queimando as coisas se você quiser conquistar o povo, você não pode sair queimando as coisas, porque ela sempre fala, vou queimar tudo, não queima, calma. Assim, não é exatamente assim que aconteceu, claro, mas sempre tava esse subtexto ali, né, dizendo que o pessoal dando um segura os dragões, segura a onda aí, que assim você não vai conseguir nada, você só vai piorar a situação, calma, pega leve, né, e ela sempre tinha aquela impulso de eu vou tomar isso a força com meus dragões, meus soldados, né, mas sempre foi contida, e isso ninguém levou em consideração na hora de falar mal da consequência final dela.
Mais algo a acrescentar sobre nossa grande amiga Daenerys e a Khaleesi?
A Khaleesi, não.
Dos títulos, dos mil títulos.
Ah, sim, é.
Mãe dos escravos, quebradora de correntes, primeira de seu nome, apesar de que já houve uma Daenerys antes, mas não era rainha, então faz sentido. Sei lá quantos, rainha dos Andalos, dos primeiros homens, dos Roanares, sei lá mais o que.
Vocês chegaram a ver um vídeo?
Se apresentar, a pessoa já desistiu, né?
Vocês chegaram a ver um vídeo em que a atriz foi assistir um jogo? Ela tava no estádio assistindo um jogo?
Sim, Ai, qual era o mascote? Era o quê? Que eu não lembro. Era um urso, não?
Não lembro também.
Acho que era um urso.
Mas aí o mascote vai, se ajoelha na frente dela, né? E o pessoal que tá ali fazendo a narração percebe quem é. E aí na legenda aparece o nome da atriz e embaixo aparece todos os títulos dela.
Sim, sim, sim. Khaleesi, quebradora de correntes, não sei o que ela escrito. Tem linhas, das 3-4 linhas de descrição aí embaixo.
Legal na série é na sétima temporada em que ela e o Jon se conhecem. Você está na frente de Daenerys Targaryen, nascida na tormenta, é um título muito bom.
Sim, nascida na tormenta, a mãe dela estava grávida quando ela fugiu ali para Pedra Real, a Pedra do Dragão, e ela nasceu ali no meio de uma tempestade que estava assolando a ilha, por isso o nome.
Então, aí ela fala todo, a Missandei, né, fala todos os títulos, aí os Sor Davos, esse é Jon Snow.
E é só o que tem pra dizer.
Esse é Jon Snow.
Não fala nem rei.
Aliás, Sor Davos, que personagem.
É um personagem legal, assim, ele não é nenhuma grande revelação, com grandes repercussões, mas ele é ok. Nos livros, ele tá indo pra Porto Branco também, meio que ele tá em contato ali, tá infiltrado pra se encontrar com o Mace Rayder ali, mas não sei muito mais o que pode ter acontecido com ele, não. não lembro agora esses detalhes pormenores.
E agora, pra encerrar, eu quero saber de cada um de vocês, qual é a sua visão geral da série agora com a série encerrada? Agora que nós tivemos 8 temporadas, além de outras coisas, né? Teve filme, teve videogame, teve quadrinhos, né? Quadrinho é a mesma história, videogame é uma história paralela. Então, começar por você, Márcio.
Não, pode falar.
Qual é a sua visão, Márcio, sobre a série? Como você analisa?
A minha visão sobre a série é que foi uma série muito bem produzida, a produção dela é praticamente impecável. O pessoal vai reparar no copo do Catherine que vazou na mesa, da garrafinha atrás da cadeira na outra cena. Gente, toda série sempre tem alguma coisa que acaba escapando ninguém e alguém não percebeu. Acontece. Acontece. É que vocês ficam com o olho de águia e começam a perceber com maior frequência, mas se você for inspecionar frame a frame de todas as séries que existem, medievais que sejam, assim, sempre vai ter alguma coisa vazando aqui ali, série, filme, que seja, vai sempre ter alguma coisa vazando. Então, releva, gente, releva. Mas é uma série que sempre foi muito bem produzida, né? Ela é muito grandiosa, assim, o elenco é tão grande, assim, e olha que ele não é tão grande quanto a quantidade de personagens que tem no livro, e não morre tanta gente na série que eu tô morrendo no livro também. Mas eu gostei bastante, né, de toda a série. Ela deu uma rateada nessa última temporada, as coisas foram meio que assim, não, a gente tem que terminar, né, então vamos correr com algumas coisas aqui, né. Eu gostei desses episódios de diálogo, por causa que eles meio que estabelecem os mecanismos, né, as chaves, como é que as pessoas se interconectam ali, para poder as coisas serem mostradas depois, né. Pô, a Brienne ser nomeada cavaleira ali, eu achei lindo esse momento, né, da dela sorrindo e chorando, né, o famoso chorindo, né, como o pessoal tem falado.
Sim.
É muito bonita a cena, todo o entorno ali da situação. E eu gosto bastante, né, tem uns personagens que são muito carismáticos, tiram o ator, o personagem é sensacional, a Arya também, né, a própria Brienne, né, muito carisma, né, o Jaime também, do seu jeito, também tem o seu carisma, né, então a série foi muito bem produzida, foi muito bem executada, e eu gostei. Assim, eu não diria que ela tá nível Lost, por causa que seria ser muito injusto. Ela pode ter tido uma queda ela pegou muitos atalhos, soluções fáceis nas duas últimas temporadas, por causa que já não tava mais comprando os livros e tudo mais. Então, agora não morre ninguém que a gente queira que morra. Vai ficar todo mundo vivo aqui. Todo mundo que foi importante para dar audiência tá vivo. Não vai morrer, né? Então, aconteceu o que aconteceu. A menos no último episódio. Ah, aqui já não importa mais. Mata Daenerys. Mas, assim, apesar disso, desse descendente, né, que as pessoas apontam e reclamam, né, eu meio mais ou menos concordo com uns, discordo com outros pontos, mas no geral, pra mim, a série foi muito positiva. É que ela estabeleceu um ranking muito alto no seu início, e pra alcançar, ela começou a ficar cada vez mais difícil pra manter, aí ela foi decaindo, mas não quer dizer que ela ficou ruim, propriamente dita. Mas no geral, o saldo é muito mais positivo do que Lost, por exemplo, que teve 6 temporadas e a última temporada foi sofrida demais.
Edson?
O Márcio falou muito do que eu teria para dizer, né? Primeira questão de produção, achei bem bacana, bem bonito, desde o começo, né? Desde o começo ela já mostrava uma coisa bem diferenciada.
Ah, deixa eu só falar, te interromper, Edson, falar mais uma última coisa que eu queria falar, que eu esqueci, que enquanto eu tava falando, eu tava falando uma coisa, pensando em outra, eu tenho que mencionar isso aqui em algum momento. Okay. A trilha sonora sensacional do Hamid Wali, que também fez os primeiros Homens de Ferro e fez o Círculo de Fogo, né? Uhum. Ele é muito bom compositor, ele sabe fazer umas trilhas que tocam, emocionam, se conectam, que contam histórias quando tudo tá calado, é a música que tá falando. Ele é muito bom compositor, eu adoro muito essa trilha sonora, né? Só mais isso que eu queria acrescentar também. Pode seguir, Edson, uhum. Desculpa.
Então, né, desde o começar ali, foi uma série diferenciada. Na primeira temporada tinha aquela coisa meio, né, o charme era que a magia era citada, mas não existia magia efetivamente, né? Você só vai ver isso mais claramente só no último episódio, né? Quando, da primeira temporada, né? Quando surge ali quando os dragões chocam, né? Além do fato da Daenerys sair ilesa do fogo. Mas a série teve um crescimento, como toda série, né? O Márcio falou, tem também seus altos e baixos, né? Mas pesando tudo, né? É, eu vi ela terminando com um saldo positivo, tá? É, reconheço também que no final ali o pessoal chamou de fanservice, né? Que os roteiros talvez tenham ficado um pouco preguiçosos, né? Ali no finalzinho, nas últimas temporadas, principalmente as últimas duas temporadas. É, mas mesmo assim, é aquela coisa, ah, o roteiro, meu, você tá terminando a série, você vai ter que terminar de alguma maneira. Vai parecer clichê em algumas coisas? Vai parecer clichê, mas pelo menos tá terminando, né? É melhor do que determinadas séries aí, se você tá Lost, né? Que com um final já definido, começaram a criar mais coisas do que resolver o que já tinha, né? Enquanto que Game of Thrones não, estabeleceu o que já tinha e falou, ah, o que precisa fazer? Precisa resolver isso, isso e isso. Foi resolvido? Foi resolvido. É meio assim, resolveram do jeito que eu esperava que resolvesse? Talvez não, mas resolveram, então tá de bom tamanho, entendeu? E pra mim o saldo é positivo, sim, pessoa super bacana, e espero que faça a continuação. Brincadeira.
A continuação não vai ter, eu não sei se eu quero, tô preparado pra ver uma série da Área Exploradora, né? Mas já vai ter uns spin-offs aí.
Área Aventureira.
É, Área Aventureira, exatamente. Mas já vai ter aí, acho que já, não sei se está em pré-produção ou se ainda está em estudos de vai acontecer ou não vai acontecer, de um ou dois spin-offs, não tenho certeza agora se é um só ou se vão ser dois, mas um seria da batalha lá dos primeiros, contra acho que era aquela, foi na luta entre os Filhos da Floresta contra os invasores, os Andalos, né, os primeiros homens, né, que teve quando foi criado, né, o Rei da Noite, e por isso teve a necessidade de ser erguida a muralha para separar o norte ali do norte do mais ao norte, né?
É, essa série vai se chamar A Longa Noite e, se não me engano, tem a Naomi Watts no elenco do projeto.
Uma outra série que eu já não sei se vai ser mesmo ou se foi só
Só uma parte aqui. Peraí, quer dizer que eles vão fazer uma série inteira baseada naquele único episódio, A Longa Noite?
É, vai ser difícil de enxergar.
É verdade. Uma outra que também foi jogada ao AIMA, não sei o quão verídico isso pode vir a ser, é um spin-off contando uma história de um momento, uns duas gerações antes desse povo, assim, da época dos pais ou avós do Rei Louco, né? Que tinha tem um personagem icônico aí da mitologia do Game of Thrones, né? Aliás, não, Game of Thrones é o para ser estrito nos livros, Game of Thrones é só o primeiro livro, a primeira parte dessa história. A história, a saga é Crônicas de Gelo e Fogo. Mas tem lá um conto lá que é do Egg, não sei o que lá, ovo e não sei quem, que o ovo era o rei, não sei das contas lá, que era um Targaryen lá, que ele era o rei mais improvável de acontecer, por causa que ele era o quinto irmão e ele tinha não sei quantos sobrinhos, então ele foi o rei mais improvável da história, né? E acabou sendo um dos melhores reis, de acordo com os contos. E tem um livro, né, contando justamente o conto desse personagem e digamos, o guarda-costas dele, um guerreiro lá, que acho que era de Tarth também, talvez um antepassado da Brienne, que ele também era gigante, tinha 2 metros de altura, uma coisa assim, e eles estavam sempre juntos, uma coisa assim. Mas eu não sei se essa série vai realmente acontecer ou se foi só delírio de fã.
Só o tempo dirá, né, na real.
Depois que o Peter Jackson produziu o Hobbit, velho, não duvido mais nada.
Verdade.
Chris. É complicado ser a última a falar, né? Porque todo mundo já falou tudo.
Fala com as suas palavras, tá valendo, não tem importância você repetir,
não. É, o que eu me lembro bem, assim, o primeiro contato que eu tive com Game of Thrones foi quando eu trabalhava numa livraria, e eu acho que tava saindo o primeiro livro, ou já tinha lançado o primeiro e o segundo, mas aí tinha, logo que eu fui contratada e tinha aquela mesa de lançamentos, aí a menina que trabalhava lá, olha, esse daqui, dizendo que eu tinha que indicar para as pessoas, porque esse aqui é o novo Senhor dos Anéis. Aí eu ficava, caraca, Novo Senhor dos Anéis. E aí esse foi o meu primeiro contato com o primeiro livro. Que eu abri, tinha um mapa, e eu falei, nossa. E depois de um tempo veio a série. E ela me conquistou logo no primeiro episódio, assim, né? E, enfim, o que eu achei, como vocês falaram, bem produzido, figurinos maravilhosos, eu acho lindo esses vestidos, os castelos e as coisas, eu adoro. E tudo que eu posso assistir, eu assisto, com temas medievais, porque eu gosto mesmo. E, enfim, o final da série me lembrou, como eu falei no começo aí, eu achei que ficou meio final de novela, né? Mas me lembrou lá do começo da série, que tava tudo normal, tudo tranquilo, né? Aqueles primeiros minutos do primeiro episódio, que todo mundo é feliz, não tá acontecendo nada, pá. E no final da série, quando tudo volta à normalidade, deu aquele, sabe assim, aquele alívio, né? Uma coisa leve. Eu acho que foi por isso, a gente ficou acostumado a ver tanta tensão, tanta porrada em, sei lá, 8 temporadas, que quando a coisa termina de uma maneira em que os personagens respiram, assim, né, que a gente vê uma coisa legal acontecendo, sem nenhuma ameaça, nem nada, a gente até estranha. Vai ver que foi por isso que eu achei que ficou final de novela. Mas, sei lá, e é isso, e eu concordo com tudo que vocês falaram de produção, de elenco, personagens, a área favorita minha e de todo mundo, a minha relação de ódio e amor com o Jon Snow. Eu acho que no final foi mais amor, né, quando ele finalmente tomou atitude e fez o que tinha que ser feito e matou a Daenerys, que era uma personagem que, vamos ver, eu e todo mundo gostava, né, teve lá também seu final merecido e, enfim, Tyrion
mas
também.
Mas a bola dela tava cantada, né?
Sim, né, a gente que não percebeu, porque a gente gostava muito dela, e por tudo aquilo que a gente já falou 1 milhão de vezes, só voltar aí há uns minutos atrás, né? Enfim, fico brincando dos atores bonitos da série e vale a pena. São os atores que preenchem, né? Pra mim são os dois. O Drogo e o Jorah. E é isso.
Em cima do que a Cris acabou de falar aí, né? Eu queria comentar uma coisa. Eu gosto de dar crédito, porque quando eles são merecidos. Não fosse um podcast chamado Matando Robôs Gigantes, eu não saberia de Game of Thrones. Então eu dou crédito a eles para isso, porque é justo. Porque esses livros eram totais desconhecidos para a maioria dos brasileiros até quando a série começou a ser cogitada e depois anunciada para HBO. Então, eles só tinham aqueles podcasts de Cinema Games HQ, Cinema Games HQ, era sempre nessa ordem de sucessão, né? Até que, eventualmente, saiu um podcast extra no feed deles, que era de livro. Eles não falavam de livros. Foi o primeiro livro que eles abordaram, foi justamente A Guerra dos Tronos. Que eles falaram da história disso, das intricadas, políticas, sei que lá. E eu já me interessei pela história ali, né? E depois, no próprio programa, eles falam, aí foi anunciado que vai virar série no ano que vem, que acho que foi em 2010 que eles soltaram o podcast, a série começou em 2011, né? E eu comprei o primeiro livro por interesse que isso foi gerado, e eu comecei a assistir a série pelo interesse que foi gerado no livro, que eu tomei interesse por causa do podcast. Então, crédito merecido, quando é justo, né? O MRG aí, não fosse eles, eu não estaria aqui hoje falando de Game of Thrones.
Tá certo. O meu ponto de vista sobre a série é que é uma série que teve os seus percalços, nenhuma série que dura 8 temporadas tem, né? 8, 9, seja. Mas uma coisa que eu quero falar, que eu vou sentir falta, que é a abertura.
Pô, muito.
Nossa!
Sim, eu ia falar de um cara, acabou que eu esqueci. Ele refez a abertura de Game of Thrones, era Game of Thrones Rio de Janeiro. O cara pegou os locais com bairros do Rio e ficou perfeito, gente.
Ah, eu não falo nada, porque teve um cara que fez isso com o Brasil.
Eu achei engraçado.
E foi bem sacado, tipo Paulista, Cristo Redentor, só que era pra convocar pras manifestações pro governo.
Não era. Esse que eu vi, não. O cara falou que ele fazia...
Não, o que eu tô falando que eu vi, o cara... O que eu tô falando que eu vi, gostava. O cara fez vários pontos do Brasil.
Ah, não, mas não era...
Ah, pra convocar pras manifestações. Recife, Salvador, aí Salvador, as peças montam o elevador.
Não. Ah, para?
Aí na oitava temporada eles mudaram. Na oitava temporada eles mudaram, mas anteriormente, basicamente se mostrava os locais onde ia ter cena, vamos dizer. Uhum. Às vezes mostrava lá em Braavos, mostrava Meereen, Porto Real, Winterfell. Quando o Winterfell foi tomada pelos Greyjoy e depois pelos Bolton, saía fumaça.
Eu gostava desses detalhezinhos, né?
E tinha a bandeirinha.
Se bem que a dessa oitava temporada, eu achei que ela fosse... Assim, ela mudou algumas vezes também, né? Mas eu achava que ela fosse mudar mais. Mas no primeiro episódio, né? Mostra aquele gelinho descendo até o... Como é que é? Não é fosso. Eu esqueci o nome daquele castelo do
Última Lareira.
Última Lareira?
Dos Amber.
dos Umber, né? Aí mostra no primeiro episódio, né, na abertura, mostra o gelinho, né, saindo da muralha quebrada, descendo até ali. Aí no segundo é descendo dali até as portas de Winterfell. Aí no terceiro é a mesma coisa. Eu não sei se a diferença, se tem
só
uma
que
diferença.
O gelinho não anda.
O gelinho já está ali, né? Ele não anda
até. O gelinho não anda, porque mostrava a muralha, e da muralha o gelinho era como se ele estivesse andando.
É.
Como pecinhas de dominó.
No primeiro episódio, vem da muralha até esse castelo ao norte, e o gelinho vem virando, acompanhando até ali. Aí no segundo vem de novo da muralha até esse castelo ao norte, o gelo já está ali. Aí depois ele vai para o Winterfell, o gelo tá andando e para no meio do caminho. Aí no terceiro, que é onde vai ter a batalha, tem a mesma coisa, o gelinho já completa a caminhada até o castelo. Só que aí no quarto, no quinto, não teve mudança nenhuma, era o gelo já virado. Só a única coisa que mudou, que eu percebi, é que aquelas forças ali de fogo estavam apagados, eu acho. Estava aceso antes, estava apagado depois, uma coisa assim.
O salão comunal de Winterfell tá quebrado.
Ah, é, ele tá quebrado. Mas ele ficou.
No último episódio, a Fortaleza Vermelha de Porto Real tá quebrada.
Sim, é um efeito bem interessante, porque as pecinhas se montam, mas algumas ficam meio que emperradas, elas não vão pro lugar, elas ficam indo e voltando, como se estivesse tentando encaixar e não vai. Bem sacado.
Essa abertura é maravilhosa, maravilhosa. Eu realmente gosto do trabalho de abertura. O que fazem hoje em dia algumas séries de pôr o nome da série só, sabe?
Faz um tadam e o nome toca pra frente o episódio.
É, os nomes dos atores vão durante o episódio, eu não gosto disso não.
Yeah.
Acho legal criar uma arte.
É aquela coisa, né, time is money, né, e dinheiro de abertura é dinheiro a menos, que é menos tempo que eles podem ter pra comerciais, né. Game of Thrones é TV paga, e a HBO, ela não, eu acho que ela não se sustenta por propagandas, ela se sustenta por assinaturas, que nem uma Netflix.
Como assim? E a propaganda do Starbucks ali na...
Detalhe que nem era Starbucks, cara. Do catering ali que serve o set, né? Que... Uhum. Aí o pessoal tá dizendo que era o copo da Sansa, da... Ai, qual é o nome da atriz? Esqueci. Tanta gente pra lembrar o nome. Da Sophie Turner. Porque em uma outra foto de produção, ela tava aparamentada. Mas o lance que ela tá aparamentada é com a roupa que ela usou nas duas últimas temporadas, basicamente, naquele corsete preto e tudo, aquele casacão, né? Ela tá aparamentada com um copo desses na mão. Ah, é o copo da Sansa ali, ela tá se vingando da Daenerys. Não, é aquela foto da Sophie Turner bebendo com o copo na mão em frente ao trailer dela, é de outro dia, que não era nem aquele dia da gravação, era outra situação.
Aí vocês comentaram da abertura, eu fiquei feliz que ninguém lembrou da novela do Deus Salve o Rei, que tinha a abertura na mesma vibe, né?
Mais ou menos.
A gente lembrou da Record, mas não lembrou da Gomes.
Mas no Deus Salve o Rei, o protagonista é o Jon Snow.
Ótimo.
A abertura
tinha essa vibe, né? Da gente em primeira pessoa se percorrendo o caminho e tal. É a mesma ideia. Só que, claro, a Globo não ia ficar mudando a abertura todo episódio, porque, né?
E eram só dois reinos.
É, e ela das sete, né, gente? Eu falei um milhão de vezes.
Não, eram dois reinos principais, por causa que tinha um conselho com sei lá quantos reinos naquela novela.
Ah, mas depois.
É, a novela das sete normalmente é uma novela mais leve, mais engraçada. Tinha umas. Largando, e larguei.
Bom, gente, é isso. Com isso, nós falamos de Game of Thrones, o segundo lugar do Top 50, Tchananã. Obrigado por acompanhar a gente até aqui. E vamos ver o que surge no próximo programa. Vamos ver como as peças se mexem neste jogo. Até mais, amor e paz.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.